J1 Talks. Quanto vale a sua ideia?
Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds, da ideia à marca.
Este é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo Made in Japan. Eu sou o Dino.
Eu sou o Emanuel Cáceres e hoje nós temos conosco Angélica N. Kim. É uma líder na área de tecnologia e inovação, com vasta experiência no desenvolvimento de negócios, soluções e startups. Mentora de startups no Sebrae, Startup SP e na Rede Mulher Empreendedora, além de ser investidora anjo no Anjos do Brasil. Angélica, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação hoje. E para começar, fala um pouquinho quem é a Angélica por trás do crachá e das credenciais, né, da apresentação.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês, Gina e Manuel, junto com o canal J1, aqui do Brasil, mas com coração aí no Japão, porque eu estou sempre ligada com vocês. Além de tudo isso, eu sou madrinha do Grupo Mulheres do Brasil no Japão, então é um grande prazer estar conectada com todos os empresários, empreendedores, startups e quem quer começar o seu negócio.
Bom, obrigado. Para começar, a gente sabe que você tem no seu background investimento em startups, né? Uma startup hoje, para te chamar a atenção, o que que ela precisa, Angélica? O que que você olha para uma startup e você entende como algo interessante para investir?
Olha, uma boa pergunta. Além de investidora, eu também sou sócia da aceleradora de negócios de Adum Ventures. Então, eu olho tanto startups que já estejam com o seu negócio em tração, ou seja, já tem clientes e desejam aumentar o número o número de clientes, expandir os negócios, muitas vezes até internacionalizar. Ou tenho também startups que estão no início, né, que a gente chama de early stage. São aquelas startups que estão validando seu modelo de negócio, colocando MVP, né, no mercado. O que que eu olho, basicamente? Primeiro, se estão estruturados. Estrutura, eu digo, ter pessoas trabalhando na startup, e no mínimo tem que ter uma dedicada full-time, né, participação integral. E as demais, elas podem realmente estar participando pontualmente, mas o importante mesmo é o brilho nos olhos. É você enxergar que aquele negócio tem aquela vontade de fazer algo diferente, de solucionar uma dor. E muitas vezes as startups me procuram e falam: Angélica, como que eu faço algo inovador no meio de tanta coisa que já existe?
Tem algum segmento de startup que você tem preferência para investimento?
Hoje, com a Boom Ventures, eu invisto em startups que têm foco em ESG, que é aquela sigla de Environmental, Social and Governance, né? E também startups de impacto. Como eu sou da área de tecnologia e inovação, eu não tenho uma área específica, né, nas verticais. Então, tem startups de todas as áreas, de logística, de varejo, de farmacêuticas, health tech, inclusive de nanobiotecnologia, que são as startups não digitais.
E como que está esse cenário no Brasil hoje? Vocês estão investindo só no Brasil?
Eu tenho startups brasileiras, mas que estão já em vários países. Eu tenho várias startups internacionalizadas, inclusive já fiz aporte, não no Brasil, mas já em estruturas nos Estados Unidos. Isso é muito comum aqui no Brasil. As startups que já estão no estágio mais avançado, elas têm captação de recursos, tanto de investidores nacionais quanto internacionais.
Ah, entendi. E a Boom Venture, ela faz captação de investimento e distribuição aí, certo? Você começou com ela?
Não, a Boom Ventures é até recente. A Boom Ventures eu criei neste ano, mas eu faço captação de investimentos para startups desde 2019, começo de 2018, 2019. E as startups que eu selecionei são sempre as investidas que têm uma solução que eu considero de inovação disruptiva. Esse é sempre meu foco, identificar startups. Então, a primeira que eu investi se chama Speedbird. Ela é uma startup que está entre as top 10 em drone delivery. é a única que pode operar nas Américas sobrevoando sobre cabeças de pessoas e além da linha de visão. E é uma startup que opera em Israel, então ela controla drones, inclusive em Israel, nos Estados Unidos, em vários países na América Latina e também na Inglaterra. E o diferencial não foi a construção de drones, o diferencial foi criar um sistema que controla a malha aérea de drones. Então, independente da indústria que produzir o drone, ela vai fazer o controle do que vai poder ir e vir, considerando também o tamanho da aeronave, né? Cada drone é considerado um avião, tem um código certificado e é controlado no Brasil pela ANAC e pelo DCEA. E essas duas empresas viraram referência, inclusive, no mundo para certificações, né, das rotas aéreas de drones.
Ah,
então, eu tenho startups de diferentes segmentos, mas sempre com que tem uma solução aí de tecnologia, né, disruptiva.
Então, precisa ter tecnologia startup para você investir?
Não precisa, porque a de nanobiotecnologia, ela é uma startup não digital.
Uhum.
Ela hoje tem uma solução para combate às superbactérias. Nós identificamos que existem bactérias resistentes a antibióticos, inclusive pela falta de antibióticos também no mercado. Essa solução, ela combate doenças, identificando exatamente aquela bactéria que precisa ser eliminada e não atinge as boas bactérias que a gente tem no nosso corpo humano. Tem uma solução de uma startup onde o fundador hoje ele está concluindo o doutorado nos Estados Unidos, foi convidado inclusive por um médico doutor que está concorrendo ao Nobel, que desenvolveu um microscópio para análise de bactérias através de uma metodologia chamada Prion, né, que seria tipo um congelamento de bactérias. E o Ari, que é o fundador dessa startup, ele é o único na América Latina que estava utilizando, né, essa tecnologia, inclusive, né, em parceria com esse doutor. E hoje ele é de Stanford, né? Então, não só tecnologia digital e as não digitais.
Que legal. E como que é o processo, Angélica? Como que ou você faz a abordagem ou a startup te aborda para entrar no processo de investimento? Como que é esse processo?
Eu comecei sendo convidada, inclusive, pelo Sebrae, pelo Google, né, para fazer mentorias para as startups. Pela Rede Mulher Empreendedora, hoje são mais de 1,1 milhão mulheres empreendedoras no Brasil. E aí foi criada também a spin-off, onde tem as tratativas para startups, de tanto que cresceram nessas, né, iniciativas. Hoje, por eu fazer parte de bancas de premiação, né, inclusive estou participando do CASE, na banca também de análise de startups, que está acontecendo agora em São Paulo. Acho que essa oportunidade fez com que me aproximasse muito de vários ecossistemas. Então, além de pertencer ao Anjos do Brasil, conheço várias redes de investimentos anjo, inclusive também de outras venture builders, né? Assim como a Boom Ventures que eu criei, também eu invisto em outras venture builders, né? Então, acho que esse é o caminho. Você estar participando de várias atividades, vários eventos, e muitas vezes as startups me procuram pelo LinkedIn. E olha só, né? Tem startups que eu investi na Boom Ventures através do LinkedIn. E uma delas se chama Vold Neko. Né? A Neko é gato em japonês. E essa startup, ela é uma social tech. O foco dela é fomentar a cultura asiática. Aqui no Brasil, mas também já tá querendo expandir para os Estados Unidos. Né? E esse tipo de startup, ela é muito procurada. Por quê? Porque ela é nichada, hoje ela faz delivery de comida asiática, né? Então chinês, coreano, japonês, tailandês, tem um único restaurante havaiano aqui no Brasil que faz parte, e além de fomentar toda essa parte de delivery de comida, começou com delivery de mercado, mas o diferencial sabe qual é? E olha que é uma curiosidade, aqui no Brasil tem muitos professores, né, que ensinam a parte cultural, e que muitas vezes aí no Japão já nem existe mais, mas aqui no Brasil ainda existe. E a gente quer manter essas tradições, essas culturas, né? Então vai ter a parte cultural. E além disso, é a primeira startup que fez um festival asiático, foi até recente no Mercado de Pinheiros. A gente esperava ter 1,000 pessoas, reuniram 15 mil pessoas, foi assim um sucesso. E a Sakura, inclusive, patrocinou, e os patrocinadores falaram, foi o primeiro festival que não foi de uma cultura específica japonesa, por exemplo, ou chinesa ou coreana. Foi no local misto, né? No meio que não foi na Liberdade, nem no Bom Retiro, foi em Pinheiros, né? E a gente conseguiu reunir todas as culturas. Então foi um festival muito emocionante, porque imagina você encontrar de tudo, desde comida e até acessórios, né, artesanato, então foi muito bacana.
Que legal, e tem alguma participação de algum governo nisso? Tipo Japão, China, nesses festivais?
Não teve a participação, inclusive a gente está querendo convidar, né, os consulados estão sendo convidados aí para patrocinar, ou pra, né, pelo menos para divulgar internamente. Mas a gente tem alguns embaixadores, que são os influencers. Então, tinha um chefe, né, coreano, a gente buscou apoio, inclusive, também da Japan House, de toda essa estrutura que a gente tem aqui, né, de entidades. E acho que esse apoio foi importante, mas ainda foi tímido. E acho que é a oportunidade para a gente conquistar mais. E acho que esse é um diferencial. Como que uma mulher, né? Eu tenho muitas startups com fundadoras mulheres, então mulheres também têm muita oportunidade. E além de fundadoras, eu tenho startups que têm CEO mulheres. Então são as mulheres que estão no comando. E essa, inclusive, é uma delas. E acho que essa participação, fazer essa busca, né, de trazer o fomento, ela é muito importante. A Sakura agora, inclusive, vai patrocinar o segundo evento, que se chama Aurora Fest. E ela quis ser patrocinadora exclusiva. Olha o poder, então, de comunidade, de fomento. Claro. E, inclusive, vai ser focado para as mulheres asiáticas empreendedoras.
Que legal. É o poder do engajamento, né? Então, tipo assim, é uma bandeira que engaja bastante e está fazendo. E isso é um aplicativo que vocês estão fazendo. É um aplicativo isso, né?
É um aplicativo em que a fundadora me buscou pelo LinkedIn. E ela falou, Angélica, você, por ser asiática, tem muito a ver com o aplicativo. E ela foi persistente, porque eu falei para ela, lembra quando você fez a pergunta, o que, que eu busco numa startup? Eu busco estrutura. Eu falei, você é uma startup de uma pessoa só, você tem que estruturar a sua equipe. A gente foi conversando ao longo do tempo, ela estruturou a equipe, eu trouxe para a aceleradora, fiz o aporte. E depois do primeiro aporte, que foi entre junho e julho, já aconteceram tantas coisas. Ela já implementou a parte de mercado, fez um festival, vai fazer o segundo festival já logo em seguida e vai estar aí se estruturando para entrar no mercado americano.
Caramba, e a equipe é grande?
Não é grande, olha aqui. Então, acho que é isso que é mais importante, você trazer pessoas certas, gastar pouco, crescer, né? Tem que vender, uma startup tem que ter foco em vendas, né? Crescer o número de clientes, crescer o número, nesse caso, de parceiros, né? Restaurantes parceiros. E esse tem que ter o foco, crescer rápido. Errar, pode errar sim, com certeza, até porque você está testando o mercado, testando clientes, testando o próprio aplicativo. Então, errar rápido, consertar rápido e buscar as parcerias para você expandir.
Claro. Você não acha que é um bom momento para fazer praticamente qualquer coisa voltada, não para a cultura asiática, não nichar para asiático, mas tipo assim, com divulgação da cultura asiática, que eu tenho a impressão que é um segmento que só cresce no Brasil. Claro, muito pela perspectiva do Japão, tem otaku no Brasil, mangá, sushi, ou seja, o segmento alimentício que talvez mais cresce. Eu vi recentemente que é o segundo mais popular. Não acha que é um bom momento para startups que possam atuar nesse nicho?
Olha, é um grande desafio atuar no nicho de fomento asiático, porque o que a gente encontra ainda tem muitas questões aí de barreiras, principalmente de línguas culturais, né? E muitas vezes você não tem a cara asiática, né? Então as pessoas não se identificam muito contigo. E é isso que eu acho que é uma oportunidade, sim, de você trazer pessoas não asiáticas para conhecerem a cultura asiática. Cultura eu digo como um todo, né? O modo de vestir, comer, a dança, né? A música. Então acho que sim, tem muito espaço, há oportunidades, só que para você crescer, ela requer muito esforço, muita comunicação, muita conversa, porque as pessoas ainda têm um certo preconceito, têm um certo receio de não dar certo.
Sim. Você sabe quantas startups você já investiu já?
Sim, eu tenho mais de 30 investidos.
Uhum.
E acho que isso que é, para mim, tem sido um fator muito interessante, porque quando eu gosto muito da startup e a oportunidade, eu lidero rodadas de investimento, né? Uhum. Então eu trago investidores que têm relacionamento e que possam alavancar a startup. Isso é muito importante, muito mesmo, porque você tem que atrair investidores que possam alavancar o teu negócio. Se você não, se você trouxer apenas investidores que estão querendo ter um retorno financeiro, você vai ter investidores cobradores. Sabe aquele que fica lá todo mês, e aí, você está crescendo? Quando que eu vou ter o retorno do meu investimento? Né? Então, acho que trazer pessoas engajadas faz total diferença. E para essa que eu estou citando como exemplo, a gente trouxe pessoas que são fortes, inclusive, né, que lideraram, por exemplo, a parte de empreendedorismo japonês, de jovens empreendedores no Brasil. Né? Então, acho que isso faz total diferença, trazer pessoas que se identificam com o teu negócio, porque se tornam investidores apaixonados. E quando eu lidero rodadas e a startup vai muito bem, eu geralmente faço parte do conselho. Por quê? Porque fazendo parte do conselho, eu acompanho o dia a dia, acompanho as estratégias e principalmente como elas querem alavancar, crescer. Acho que isso Entendi. Faz total diferença.
Legal. E você já tem algum case de saída já?
Tive um case de saída de uma startup que eu liderei a rodada, uma fintech. Fintech geralmente tem uma liquidez muito alta, né, comparada com as de nanobiotecnologia, por exemplo, que requerem aí aprovações da Anvisa para a gente colocar no mercado. E quando a gente fala de Anvisa, pode ser de 3-4 meses, dependendo do grau da sua solução, porque se for não invasiva, leva de 3-4 meses, 6 meses. E se for invasivo, leva de 2 anos em média. Né? Então, o tempo de você ter o retorno do seu investimento, ele é mais longo, chama de ciclo longo. Edtechs também tem ciclo longo, porque geralmente você entra na virada do ano escolar, né? Você depende aí de alguns fatores aí de decisão para você conseguir entrar no mercado. As fintechs, a gente sabe que são as que têm maior liquidez, e se a gente olhar aí ao longo dos anos, tem um gráfico que mostra isso, as fintechs geralmente lideram, né, um ranking aí de interesse, de preferência dos investidores. E eu já liderei uma rodada em que, depois de 1 mês e meio, a fintech já foi vendida. Então, foi algo muito rápido. Não teve o retorno do investimento que eu gostaria, porque foi muito rápido. E deu trabalho aí, inclusive, porque tinha questões, né, de bacen, etc., da compra. Então, assim, investir numa startup é bacana. Quando tem o exit, a gente sabe que sempre tem a parte burocrática, porque dependendo de quem, né, fez a aquisição da startup e o seu modo de saída, tem uma série de burocracias, documentações aí que a gente tem que correr atrás. Né? Mas eu já tive um exit, sim.
Ah, que legal. E tem alguma em vias de sair, fazer a saída?
Olha, tem algumas que a gente está com alta expectativa. O empreendedor, quando ele monta a startup, geralmente ele já pensa em como vai ser sua estratégia de saída. Olha que interessante. Por quê? Porque o investidor quer saber como que ele quer crescer o teu negócio. Então, quando um empreendedor fala, Angélica, eu quero me associar com uma empresa, né, que vai fazer uma aquisição, porque a minha solução vai fazer parte do portfólio dela, o exit pode ser mais rápido. Quando uma startup fala, Angélica, eu quero fazer um IPO, aí você imagina que ela quer ser um unicórnio, vai dar trabalho para ser um unicórnio, né, e para você fazer toda a rodada de IPO, imagina, tem toda a burocracia também de solução aí para você poder fazer um IPO. Eu participei, por exemplo, no Magazine Luiza. Eu estava fazendo um projeto pela Accenture, né, que é a consultoria onde eu trabalhava, e na época eles estavam preparando o IPO. Então tem todo um processo aí só para fazer a rodada de IPO. Então imagina, né? Então, pela cabeça do empreendedor, a gente já sabe. Se eu colocar meu dinheiro aqui, dependendo, né, de quantas rodadas e quantos investidores, ou, né, chama de venture capitals, ou, né, quem vai fazer a aquisição aí, uma corporate, quanto tempo vai levar essa rodada. Então, acho que é isso que é importante. Quando você começar teu negócio, você já tem que pensar como que você vai, né, ter a sua saída, você empreendedor. Que aí você vai atrair os investidores certos.
Legal. Vamos pensar do ponto de vista da startup, né? Então, você tem um olhar muito de quem está investindo e vai ajudar. Como que uma startup, ela faria uma abordagem com você? Para que, assim, uma abordagem eficiente, eu quero dizer. Não falar, ó, eu tenho um negócio aqui, investe em mim. Não é isso. Algo que fosse, conseguiria 5 minutos da sua atenção por ser interessante. O que ela precisa fazer?
Olha, eu vou dar a dica do milhão, hein? Isso daí que eu aprendi num curso internacional. E como você chega e conversa com qualquer pessoa? Você sabe qual é? É uma forma muito simples. Você pergunta: olha, gostaria de saber a sua opinião. Quando você pede uma opinião, as pessoas geralmente se abrem, né? Estão abertas a falar contigo. Quando alguém já chega e fala assim: olha, eu estou numa rodada de investimento, estou buscando investidores, e a pessoa não me apresenta o pitch, por exemplo, já não me envia o pitch, já não é uma startup. Já sei uma startup que vai me dar trabalho. Por quê? Porque ela não está preparada para fazer um pitch de investidor. Então, se você quer falar com investidores, você está buscando investimento, já manda um pitch de uma vez, manda um link. A minha sugestão sempre é enviar um link, porque você controla quem está acessando, e se você fizer algum ajuste no teu documento, você ajusta e o link ali está sempre atualizado. Quando você envia um PDF, um documento, se você faz alguma alteração, imagina, você já nem sabe mais para quem você enviou, ou para quem esse investidor acabou encaminhando, se você não disse que era confidencial. Então, minha dica é sempre enviar um link. Mas estar preparado. Então, é ter o pitch deck, né? O pitch deck é o quê? A apresentação do pitch pode ser lá um PDF com poucas páginas, mas trazendo a informação necessária do que você faz, como você faz e o que você busca. Né? E aí, assim, querer saber mais sobre o mercado, quais são suas estratégias, geralmente a gente faz uma conversa, mas no mínimo no pitch que você enviar, né, tem que ter essa informação, porque senão, se a gente não sabe o que você faz e o que você está buscando, dificilmente, né, um investidor vai pedir aí mais tempo contigo.
Entendi. E você investe em ideias? A pessoa chega com uma ideia. Tem uma ideia que vale 1 milhão aqui.
A ideia do milhão, olha, já investi em ideias, mas com pessoas que são altamente capazes de executar. Então, hoje eu tenho uma startup que, inclusive, foi a que fomentou a criação da Boom Ventures. Uhum. É um médico doutor especialista em varizes no mundo, e ele disse o seguinte: Angélica, eu tenho aqui um aparelho, né, uma ideia que eu tive já há alguns anos, e serve para combate à trombose. Eu falei: olha, e o nome dele é Dr. Alvernaz, inclusive ele vai dar 2 palestras aí num fórum super especial aqui, mundial, para falar inclusive sobre esse equipamento que ele criou. E ele me disse o seguinte, eu perguntei: tá bom, Dr. Alvernaz, o senhor sabe que eu só invisto em startups já com clientes estruturados. Ele falou: Angélica, mas olha só, eu tenho um amigo que criou aquelas cortinas automatizadas e ele não colocou no mercado. E veio alguém e colocou. Falei: tá bom, doutora Vernaz, me explica então, por que você criou esse equipamento? Ele falou: apesar de ser especialista em varizes, em pernas, a minha mãe teve trombose. E ela morreu com trombose com 93 anos, né? E eu queria fazer algo. E olha só que coincidência, né? Meu avô, com mais de 100 anos, ele faleceu com 104 anos, um mês para fazer 105, participou de várias guerras. Eu sou da segunda geração, né? Meus pais são japoneses. E ele, imagina, há tantos anos em guerra, com 104 anos teve que amputar a perna na altura da coxa, né? E por conta de trombose, que não foi identificada no momento certo. E quando eu estava ali no hospital, fui eu que inclusive assinei, né, para autorizar a amputação. Eu pensava: nossa, será que não tem nada que a gente pode fazer para trombose? E aí apareceu esse médico com essa solução. Né? E foi por isso que eu decidi criar a Boom Ventures, para poder fomentar ideias, mas já era uma ideia estruturada, ele já tinha pensado no equipamento. E em tão pouco tempo, está acontecendo tanta coisa com a startup, que ele já está fazendo testes com cadeirantes, inclusive,
né, que a gente identificou que os exercícios aumentaram o nível de bombeamento de sangue na panturrilha. É uma startup em que o foco não é digital, mas ele está criando um app para fazer o controle do equipamento. Ele até falou, Angélica, por que eu preciso do app? Eu preciso do equipamento. Falei, olha só, se você tiver um app, a gente consegue controlar, a gente consegue ter o rastreamento da evolução do paciente e a gente consegue criar aqui uma percepção do que os pacientes estão passando, desde um cadeirante, desde uma pessoa que sofreu AVC ou até uma pessoa normal, né, e que está realizando os exercícios para melhorar a circulação. Então, hoje, o que a gente fala é que o segredo, né, do mercado, né, o novo ouro, o novo petróleo, são os dados. Você tendo os dados, a gente consegue, né, tomar decisões. E o Uber nada mais é do que uma ferramenta que se tornou disruptiva por controlar dados. Você sabe, o motorista, quem está chegando, a hora que está chegando, o valor que você vai pagar, qual a avaliação dele, qual a rota, o trajeto, quanto que você vai pagar no final, caso, né, você aumente um percurso numa parada no meio do caminho. Então, trouxe autonomia para a gente, trouxe dados.
Sim, é o data-driven, né?
Exatamente.
Não, perfeito. E para o Japão? Tem alguma coisa surgindo? Tem alguma ideia? Assim, segunda geração de japoneses já veio aqui. Tem alguma previsão de investimento no Japão? Ou vontade?
Olha, vontade, sim, com certeza. Inclusive, eu até conectei uma startup brasileira que tem uma criação aí de educação financeira e que a gente queria, inclusive, colocar nas escolas brasileiras no Japão. Então, a gente fez a conexão com o consulado, está em testes, né, em conversas, mas olha quanta iniciativa existe, inclusive para brasileiros. Quando a gente fala de outros tipos de startups, a preferência da língua é sempre o inglês e espanhol, né, em termos de crescimento de mercado. Então, uma das barreiras é o próprio japonês, né, a língua japonesa. Então, o aplicativo tem que estar preparado para isso, para poder entrar no mercado japonês. Porque a gente sabe que é também no Japão tem uma certa dificuldade aí para a língua inglesa, né, para o entendimento da língua inglesa. Então, acho que isso ainda é uma das barreiras, mas com toda essa inteligência artificial, né, de transcrição, etc., acho que a gente consegue, no futuro breve, minimizar esse impacto.
Sim, sim. Você já viu alguma startup por aqui? Já chegou a ver algo interessante por aqui?
Inclusive, quando eu fui convidada para fazer um evento, né, em Hamamatsu, foi super interessante porque tinham várias ideias específicas para o mercado japonês.
Uhum.
O que eu senti falta, né, dessas startups estarem aí no protagonismo é a dedicação. Acho que essa barreira do empreendedor poder se dedicar para fazer o negócio crescer, né, ainda é um trade-off, porque você precisa do dinheiro para poder trabalhar no teu negócio. Uhum. E no início você não tem o dinheiro. Como que você consegue um investidor para as ideias? É muito raro. Eu já investi em startups que não tinham, né, faturamento. Uma delas foi essa, a Speedbird, né? Ela ainda estava passando por todo o processo de aprovação. Uma outra se chama SleepUp, que é uma health tech, hoje está em 35 mil farmácias. Ela desenvolveu um aplicativo, foi a primeira que conseguiu o selo da Anvisa como medicamento digital, e ainda a Anvisa está definindo o que é realmente um medicamento digital. Você chegar numa farmácia e o farmacêutico te indica um aplicativo, vai lá, baixa o aplicativo para distúrbios do sono. Primeira etapa, ela é complemento de remédio, segunda etapa é desmame de remédio. Então, assim, você precisa apresentar um modelo de negócio, pessoas, né, que estão ali te apoiando, principalmente nessa questão médica. Mas o que você, que está criando um negócio aí no Japão, pode fazer de diferente, em que realmente você não gaste, não precisa de tanto investimento, e que você consiga colocar rápido no mercado, e com o dinheiro que entrar, você poder reinvestir no teu negócio. Essa é a principal questão para você fazer com que seu negócio não morra, para você fazer com que seu negócio possa prosperar ali.
E você trabalha com outros fundos também, com, vamos, tese diferente da sua? Você está pesquisando este mercado com teses diferentes da que você usa hoje?
É, a minha tese já é bem diversificada, né? Assim, quando a gente fala de impacto e inovação disruptiva. Então, tenho muitos diferentes segmentos, bastante mesmo. Tem principalmente essa de inteligência artificial, né? A Mooney é uma startup que já está com 50 mil usuários, né? É uma startup de educação financeira e ela cresce rápido, ela cresceu muito rápido, apesar de ser uma startup de educação que tem esse ciclo longo. Então, eu acredito que o que mais me atrai, na verdade, são os empreendedores.
Uhum.
Eu não me deixo levar somente pela área específica. É lógico que é importante eu conseguir contribuir. Isso, para mim, é essencial. Hoje, sou investidora conselheira da Wallbox, é uma startup que criou as caixinhas de beleza, né? Já distribuíram mais de 4 milhões de produtos e já teve um faturamento muito significativo, cresce bastante no mercado. Então, qual que seria uma barreira de entrada para eu investir numa startup? Né? Exatamente essa, eu consegui entender o que o empreendedor quer colocar no mercado, qual é a ideia dele, qual é a vontade.
Legal. Falando um pouco sobre a Speedbird, que você disse que eles ainda estavam em aprovação. Nesse tempo, eles buscaram outros investidores e você investiu esses outros, depois olharam e falaram, caramba, eu perdi a oportunidade, será que teve isso?
Teve muito, Dino, teve muito. E olha que interessante, porque essa startup, de um ano para o outro, eu tive um retorno de investimento muito, muito grande. Né? E, inclusive, eu não sou da área de aviação, mas eu tive, além de trabalhar em consultoria, eu também tive negócios aqui no Brasil. E um deles foi a franquia de pizzas da Domino's. E na franquia da Domino's eu sofria muito com entregadores, com os motoboys. Sentia falta de motoboys. Eu cheguei a ter vendas, assim, eu virei número 2 em vendas no estado de São Paulo em 6 meses. Tive um crescimento muito rápido com uma localidade que tinha poucos domicílios, porque a Domino's, o porte dela é delivery, né? E aí essa era a minha dor. Na hora que a Speedbird apareceu falando que ela não fazia o last mile, que seria a entrega na porta do cliente, mas ela faria, né, a metade do percurso, eu falei, é sensacional. Por quê? Porque o drone, ele pode cortar caminho, né? Ele não pega trânsito, pode sobrevoar sobre rios, sobre montanhas, inclusive sobre condomínios, que era uma grande dificuldade que eu tinha lá, os condomínios eram muito grandes, né? E acho que essa é a vantagem. E, inclusive, eu tenho amigos que falaram, nossa, Angélica, eu sou dessa área, eu analisei e não investi. E perdeu, e realmente perdeu. Então, assim, e nessas rodadas subsequentes, entraram fundos americanos, inclusive a própria Embraer, com o fundo junto com o Banco do Brasil e a Baterias Moura, investiu na série A da Speedbird. E agora estamos preparando para a série B. Então, assim, essa startup, para mim, ela realmente é fabulosa. Tanto pela dedicação dos fundadores, pelo crescimento, pela persistência e por toda a estratégia que eles montaram. Uma estratégia muito bem elaborada. Tem falhas? Tem vários testes? Tem. Né? Então, mas assim, eles conquistaram vários clientes no Brasil. Né? Hoje eles transportaram já exames médicos, sêmen suíno, que o tempo do sêmen, né, para ter a qualidade do que vai ser reproduzido, ela é muito importante, em minutos. Então, assim, a gente pode transportar de tudo.
É um futuro, ou se já não é, né? Um futuro unicórnio, então, que você foi a primeira investidora, isso daí é fantástico, né?
Olha, eu não fui a primeira, porque o fundo, um fundo que já trabalhava com um fundador, né? Os fundadores trabalhavam com eles, mas foi uma das primeiras rodadas de investimento anjo via anjos do Brasil, inclusive.
E, Angélica, enfim, isso é no começo, mas por que virar investidora? Assim, da onde que saiu isso?
Olha, eu sempre fui muito curiosa e eu adoro tecnologia. E a gente ouvia muito falar de crescimento, né, de investimento via investimento anjo, via startups. E investir em startups é um grau de risco altíssimo. Eu sou planejadora financeira também. Quando eu tive meus negócios e eu vendi inclusive foi até antes da pandemia, muita gente me perguntou, Angélica, você já sabia que ia vir pandemia? Imagina eu com empresa de delivery, de comida, etc. Né? Então, assim, foi uma estratégia que surgiu, mas que não era pensada por conta da pandemia. Quando a gente investe em startups, o grau de risco é altíssimo. E o que, que eu sempre sugiro? Para quem não é da área, você dedicar um percentual muito pequeno. Por quê? Porque geralmente você tem que ter liquidez para todos aqueles investimentos, para sua reserva de emergência, que aí eu sempre recomendo de 6 a 12 vezes. Para quem é CLT, 6 vezes. Para quem é autônomo, 12 vezes. Depois disso, você tira um percentual, e aí, dependendo do seu grau de apetite ao risco, se você é mais... você gosta se é averso ao risco, você investe em renda fixa. Você adora riscos, quer ter alta rentabilidade, então você vai diminuindo, o montante que você vai colocar, tudo que tem risco. E aí, assim, eu adoro startups, investi em várias startups. Então, assim, meu grau de aversão ao risco, eu até um outro investidor falou brincando, Angélica, isso daqui acaba virando um vício. Porque a gente começa a ver vários negócios e acho que uma coisa que eu trouxe para mim é eu quero ser investidor em startups porque eu quero também fomentar negócios. Quando eu tive as franquias de pizza, a minha maior alegria, sabe qual era? Quando eu conseguia pagar, chegava a data de pagamento, eu sabia quantas famílias eu estava alimentando. Isso para mim era a maior alegria. E eu tinha uma das lojas que eu tinha 30 motoboys rodando, por exemplo, Quantas pessoas, então, rodavam na minha loja? Então, acho que isso era algo que, para mim, era muito importante. E fomentar o negócio, o empreendedorismo, eu sei o quanto é difícil ser empreendedor. Eu sei o quanto é difícil trabalhar com tecnologia. E aí, eu quis investir em startups por isso. Porque eu acredito que eu posso contribuir tanto em negócios quanto em tecnologia.
Você escalou essa missão, né?
É uma missão divertida, tem altos e baixos, mercado, principalmente o mercado, a gente sente bastante quando tem a pandemia, por exemplo, para algumas startups eram péssimas, para outras oportunidades, de crescimento. Então, olha só, a gente nunca sabe o que pode vir a acontecer, mas o quanto que o seu negócio pode ser influenciado por questões políticas, e econômicas.
Claro. Bom, Angélica, estamos chegando no final, obrigado. Acho que foi, assim, bastante lição a gente tirou aqui. Eu acredito que quem está buscando investimento, quem está querendo investir, aprendeu bastante aqui, tá? Bom, muito obrigado pela participação e pelo tempo disposto hoje. Quer deixar uma mensagem para quem está começando a empresa e, tem a vontade de virar um unicórnio, fazer um IPO, uma recomendação para esse empreendedor ou empreendedora?
Olha, é um grande prazer poder estar compartilhando informações, conhecimento. Acho que esses canais que existem, precisam realmente ser mais divulgados, Eu acho que isso tem grande valia. E eu mesma não conhecia, olha que interessante, E eu acredito que para quem está começando, para quem está buscando, o importante é você sonhar. Você precisa sonhar alto. Angélica, mas o que é sonhar alto? Se você vai começar um negócio e você quer fazer uma cópia de algo que alguém já está colocando no mercado, ok, mas pense na melhoria. O que é uma inovação? Inovação não é criar algo totalmente do zero. Inovação disruptiva, sim, mas inovação você pode copiar algo, melhorar. Pode ser desde melhorar a parte burocrática, então diminuir processos, diminuir custos, trazer facilidades para quem vai usar. Então seja criativo. E se você não é tão criativo, busque pessoas e converse com pessoas que possam te ajudar, a tornar esse negócio mais diferenciado, que é mais engraçado ou mais popular. Mas você tem que criar algo que realmente faça com que você se divirta realizando aquilo. Porque o dia a dia é tão pesado, muitas vezes a gente pensa em desistir. E se você realmente está fazendo algo que te faça bem e que você sinta que vai também fazer o bem para outras pessoas, e não precisa ser só aquilo que realmente vai virar realmente unicórnio. Porque ser unicórnio realmente dá trabalho. Mas pode ser algo que faça com que você... Pode não ser teu último passo, mas pode ser os passos intermediários para você ir conquistando mais espaço. Então, acho que é isso. Você sonhar, trazer criatividade, levar pessoas, né? Trazer investidores, parceiros que vão te ajudar, levar para pessoas que realmente vão entender que aquilo é algo necessário.
Tá ótimo. Obrigado, Dino.
Aula. Obrigado.